A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o ex-vice-presidente da Venezuela, José Vicente Rangel, na pronúncia em português, evidentemente, denunciou que agentes da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, estão aliciando membros das Forças Armadas para se tornarem informantes deste órgão de inteligência dos Estados Unidos. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o professor de História e Políticas Públicas, Roberto Santana, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um grande conhecedor das políticas latino-americanas. Professor Roberto Santana, como está o amigo?
Tudo bem.
Vamos começar, então, falando deste personagem da vida venezuelana, José Vicente Rangel. Qual é a sua importância para a vida política da Venezuela e de qual presidente ele foi vice?
José Vicente Rangel, ele foi vice-presidente do Hugo Chávez nos dois primeiros mandatos. Né? Tem uma importância, a opinião dele tem uma importância grande na Venezuela. Hoje ele não tem mais cargos políticos, mas ele tem um programa na televisão pública venezuelana com grande audiência.
A Telesur?
Não, na VTV, né?
VTV.
Que é a pública da televisão pública venezuelana. E ele é um jornalista intelectual, né, com grande respaldo. Então, ele é um formador de opinião na Venezuela, no campo da esquerda.
O José Vicente Rangel disse que esta operação de aliciamento de oficiais da Força Armada Nacional Bolivariana, sigla FANB, tem o nome de Operação Desertor e pretende minar a moral do órgão das Forças Armadas venezuelanas, seduzindo oficiais para que eles desertem e produzam informações qualificadas, informações sigilosas e participem de campanhas públicas contra o governo. Ou seja, resumindo, estariam sendo utilizados para desestabilizar o governo Nicolás Maduro.
Sim, ele denuncia nos últimos dias que existe essa operação chamada Operação Desertor, parte da CIA. Essa operação seria uma forma de cooptação de alguns membros das Forças Armadas venezuelanas, no sentido de eles produzirem informações ou desertarem completamente, né, saindo das Forças Armadas e se tornando opositores do governo Nicolás Maduro. Isso se deve ao fato de que as Forças Armadas venezuelanas hoje elas são completamente a favor do processo revolucionário. Isso foi uma grande política feita pelo Chávez, o próprio Hugo Chávez era militar, era tenente-coronel, né, então sempre teve um grande respaldo nas Forças Armadas, e após a tentativa fracassada de golpe contra ele em 2002, né, ele fez uma limpa nas Forças Armadas, retirando todos aqueles militares que eram pró-Estados Unidos, que eram do campo da direita, e com isso a Revolução Bolivariana ganhou uma hegemonia total dentro das Forças Armadas. O que ele denuncia é uma tentativa de cooptar pessoas dentro das Forças Armadas, principalmente do alto escalão, porque hoje a direita sente essa necessidade. Né? A vitória que a direita teve na Venezuela nas eleições parlamentares faz parte de um grande arranjo, né? E que para isso eles precisam contar com um apoio militar, porque sem o apoio militar eles não têm possibilidade de derrubar o presidente Maduro.
E existem segmentos nas forças militares da Venezuela contrários ao presidente Nicolás Maduro?
Eu acredito que não, e que se tiver, é um grupo muito minoritário. E por isso mesmo a necessidade da CIA fazer um plano de estabilização, de cooptação, tentando com que algum peixe grande das Forças Armadas deserte, né, e se torne um opositor do presidente Maduro. A própria existência desse plano e da importância que é dada a ele a ponto da CIA estar presente já demonstra que cooptar alguém das Forças Armadas venezuelanas é um ato muito difícil na atual conjuntura. Todo o alto salário das Forças Armadas tem uma grande conexão com o governo e o corpo, né, das Forças Armadas venezuelanas é um corpo extremamente popular e vem sendo treinado já há mais de uma década num outro tipo de educação militar, né, uma educação militar patriota e, ao mesmo tempo, anti-imperialista. Né. Então, é muito difícil você quebrar hoje essa hegemonia ideológica que existe do socialismo, do nacionalismo e da ideia da pátria grande latino-americana contra o imperialismo estadunidense dentro das Forças Armadas venezuelanas.
O senhor tem conhecimento de algum caso específico, de algum militar bolivariano, venezuelano, que teria se deixado cooptar pela CIA?
Nós tivemos casos até a tentativa de golpe em 2002 contra o Chávez. Realmente as Forças Armadas ainda estavam ali divididas. Posteriormente àquilo, onde foi feita uma limpa tanto na Marinha, quanto no Exército, quanto na Aeronáutica, e foi criada uma quarta força militar, né, que são as milícias bolivarianas, que são cidadãos que são treinados pelas Forças Armadas e estão sob comando das Forças Armadas, mas que permanecem como civis, né? Depois daquilo, nós não tivemos nenhuma notícia disso. Realmente se construiu uma hegemonia chavista dentro das Forças Armadas. O que nós tivemos uma vez ou outra foi algum político que tinha uma vida militar, mas já era da reserva, já estava aposentado, e aí se lançou na vida política, que em algum momento apoiou o Chávez e depois deixou de apoiar. Mas do oficialato, da liderança militar, não tivemos mais notícias desde 2002, 2003.
Este grupo civil, que é treinado por militares, ele pode ser considerado paramilitar?
Não, ele não é um grupo paramilitar, ele é um grupo de complemento às Forças Armadas, tanto que eles, apesar de serem civis, né, toda a sua organização e na necessidade de um plano de ação dessas milícias, o comando continua com as Forças Armadas. Né, só que são grupos de civis espalhados pelos territórios, por todo o território venezuelano, que estão sob ordem das Forças Armadas em caso de invasão do país, ou qualquer tipo de emergência que seja necessária, é uma força auxiliar das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas da Venezuela têm quatro forças, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica e tem essas milícias, que é muito parecido com o sistema de defesa cubano, na verdade.
Milícias da Venezuela, o nome desse grupo?
Milícias Bolivarianas.
Milícias Bolivarianas. E elas têm treinamento militar, mas seus integrantes permanecem com caráter civil.
Sim, elas são treinadas pelas Forças Armadas, estão sob ordem das Forças Armadas, porém não são militares, permanecem como civis.
Nós vamos ter na Venezuela o chamado referendo revogatório, aquele que leva o eleitorado da Venezuela a se manifestar sobre como o presidente Nicolás Maduro está conduzindo seu governo?
Era a expectativa que, como esse ano marco a metade do mandato do Nicolás Maduro, pela Constituição venezuelana, na metade do mandato, se for feita uma coleta de assinaturas, e essa coleta de assinaturas chegar a 20% do colégio eleitoral venezuelano, aí se convoca um referendo revogatório, onde a população diz se o atual presidente ou qualquer outra entidade política deve continuar o seu mandato até o final ou deve ser retirado. Todos apostavam com a vitória no último dezembro da oposição venezuelana nas eleições legislativas que esse seria o caminho a seguir pela direita venezuelana para retirar o Maduro do poder, né? Mas a gente já começa a ver algumas sinalizações um pouco estranhas, né? Como, por exemplo, na verdade, surgiu a proposta de que eles queriam cortar o mandato do Maduro. Ao invés de fazer um referendo revogatório, a Assembleia Legislativa, que tem a maioria opositora da direita, promulgaria uma emenda à Constituição diminuindo o mandato do Maduro, que é de 6 anos, para 4, e aí faria um referendo sobre essa proposta da Assembleia, o que é totalmente anticonstitucional, né, e abriria um conflito entre o Legislativo e o Judiciário. Né, e, por sua vez, né, politicamente, uma análise política, isso demonstra que a direita não está confiante numa vitória no referendo revogatório. Né, uma coisa foi ganhar a maioria na Assembleia, no momento de descontentamento da população devido ao desabastecimento econômico, principalmente de alimentos e de remédios. Outra coisa é tirar o presidente do poder. Né? O próprio José Vicente Rangel, que a gente começou falando na conversa, ele já aponta que há críticas da população de que essa maioria da direita conquistada na Assembleia não está resolvendo também os problemas da população. A única coisa que eles sabem falar é tirar o Maduro do poder. Então a população já começa a ficar descontente também com essa maioria da direita ao ver que a eleição dessa força política para o legislativo não resolve os problemas do dia a dia, do cotidiano do venezuelano, e tem como único objetivo essa tentativa de retirada do Nicolás Maduro do poder, que até o momento vem sendo, as propostas que vêm aparecendo são propostas completamente anticonstitucionais.
Em princípio, e observada a Constituição, o mandato de Nicolás Maduro vai até 2019.
Sim, são 6 anos de mandato presidencial pela Constituição venezuelana.
E ele pode concorrer a uma reeleição?
Sim, porque pela Constituição as reeleições são ilimitadas.
São ilimitadas. Então ele pode postular um novo mandato, seria o terceiro mandato.
Não, no caso dele, eleito seria o segundo mandato.
Segundo mandato.
Porque ele assumiu interinamente quando da doença do Chávez, e aí, depois com o falecimento do Chávez, se cumpriu a Constituição. Ou seja, como o Chávez faleceu ainda na primeira metade do mandato, a Constituição manda que novas eleições fossem convocadas. Aí sim ele veio como candidato e se saiu vitorioso.
Tem toda a razão.
Mas a Constituição venezuelana garante reeleição ilimitada para presidente da República.
Hugo Chávez faleceu em 5 de março de 2013, né, após um longo padecimento, com tratamentos e cirurgias sendo realizadas em Cuba. Veio a falecer e o Nicolás Maduro, então, foi eleito o seu sucessor, e ele que já havia sido indicado pelo próprio Chávez para sucedê-lo. Voltando ao tema inicial da nossa conversa sobre as denúncias do ex-vice-presidente José Vicente Rangel, acredita que com essas denúncias se tornando públicas, pode diminuir o ímpeto da CIA visando cooptar membros das Forças Armadas para que se tornem informantes do órgão?
A denúncia é sempre importante porque tem que deixar claro à população o que acontece, né? Mas o que impede, né, ou o que anula essa atuação é, na verdade, a atuação da contra-inteligência, né, dos serviços secretos venezuelanos, né, que aprendeu com o serviço secreto que mais entende dos Estados Unidos, que é o serviço secreto cubano, né? O serviço secreto cubano foi o que treinou e capacitou o serviço secreto venezuelano para monitorar e desbaratar qualquer tipo de ação por parte da CIA e outros órgãos estadunidenses no território venezuelano. Então, o que pode garantir a não cooptação, claro, é esse trabalho da contra-inteligência venezuelana. E, claro, se vier a acontecer, né, alguma questão dessa, é um jogo político. Né? A pessoa tem que ser imediatamente afastada, e, enfim, aí se faz todo um debate político. Claro que a direita aproveitaria, né? Mas até o momento não aconteceu nada disso.
Não, não disse. Até porque, no momento em que for detectado um desertor, a tendência é de que ele seja preso e levado a julgamento, né?
Sim, claro.
Professor Roberto Santana, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. Até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço. Um abraço para você e todo mundo que ouve o programa.
Muito obrigado ao professor Roberto Santana, professor de História e Políticas Públicas, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, especialista em políticas latino-americanas, que comentou para os ouvintes da Rádio Sputnik as denúncias do ex-vice-presidente da Venezuela, José Vicente Rangel, de que a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, está buscando desertores entre os militares da Venezuela, buscando militares que aceitem deixar as Forças Armadas para se tornar informantes deste órgão de inteligência.